convidando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para, abre aspas, tomar um café, fecha aspas, após o evento no Palácio do Planalto ontem.
Não, deixa só fazer.
Vai.
Eu não sei, sabe? Eu acho que é um exagero, é supervalorizar as coisas. Então, qual o problema do presidente da República, independentemente de quem seja? Sei que tem todo um contexto aí, mas dele chamar o ministro do Supremo, vamos tomar um café?
Pois é.
Qual o problema? Vamos conversar sobre coisas que, de repente, são inconfessáveis? Esse cafezinho pode ser salgado? Enfim, mas enfim, a imprensa também exagera pra caramba, fomentada muitas vezes pelas tais redes sociais, viu?
É, o vídeo repercutiu nas redes sociais, foi explorado por parlamentares da oposição que questionam a proximidade do presidente com o ministro do Supremo. Aí o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ironizou a cena ao publicar e disse, abre aspas, imparcialidade em ano eleitoral, fecha aspas. Moraes participou da cerimônia.
Isso aqui tá. Moraes participou de uma cerimônia, um evento oficial, aberto.
Exato.
Público.
Sim.
Depois o Lula chama ele pra tomar um cafezinho.
É isso.
O problema é, o Moraes ter um jantarzinho com seu Lula no Palácio da Alvorada, sem agenda. Aí tudo bem.
Sim.
Mas você querer fomentar uma polêmica, justamente por estarmos em ano eleitoral, desse convite do Lula para um café com o Alexandre Moraes, no evento que foi público, no Palácio Planalto?
Detalhes, foram convidados os representantes dos três poderes. Poderia ter chamado para um café o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas em ano eleitoral.
Tudo vira polêmica.
Não.
Vamos voltar a conversar com o nosso ouvinte, 8220-1041.
Bom dia, Estevam, bom dia, meninas, bom dia, bancada.
Bom dia.
Bom dia, Rádio Metrópolis, tudo bem?
Tudo bem.
Falando. E me tirou uma dúvida em relação ao financeiro disso aí. O recurso já foi pago para as escolas, para os fornecedores, porque é meio sem noção fazer um negócio em agosto. A arrecadação vai ser mínima, o retorno financeiro vai ser mínimo, não tem impacto no mercado. E aí, como é que tá essa parte mais financeira desse evento aí? Diz aí. Beleza? Valeu, obrigado.
Valeu, na reportagem do Metrópolis não temos detalhes, né? Mas o aspecto financeiro talvez seja o principal que deva nortear esta decisão de promover um desfile de escolas de samba aqui de Brasília em pleno mês de agosto. Beleza? Mas vamos continuar atentos a este ponto. 9:17, Josi.
Estevão, vamos saber o que está acontecendo em outros pontos do Brasil, porque hoje quase 500 mil pessoas acordaram sem luz no estado do Rio, né, de Janeiro, após estragos causados pela ventania ontem à tarde. Tem relato de apagão de mais de 12 horas em todas as partes do Grande Rio por causa da queda de objetos sobre a rede elétrica, mas com maior impacto ali na Grande Tijuca, na Zona Norte, Centro e Zona Oeste. A ventania também impactou os aeroportos. O Santos Dumont, por exemplo, ficou fechado por pouco mais de 2 horas, com 9 voos desviados e 7 decolagens canceladas. No Galeão, que não chegou a fechar, 6 voos precisaram desviar o pouso para outras cidades. Agora, pela manhã, o aeroporto Santos Dumont opera normalmente. Ainda com reflexo de ventania, houve o cancelamento de 2 voos de chegada e de 2 voos de partida. Ontem à tarde, teve, infelizmente, 2 pessoas morreram por causa da queda de um muro no bairro de Santa Teresa, que é ali a região central. Uma das vítimas foi Tássio Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo. Ele estava acompanhado do amigo chamado Vandré Cordeiro, que também morreu. O morador afirmou que o muro começou a ser construído há 2 anos, mas foi feito em partes diferentes, sendo que a parte que desabou era a mais recente e tem ali uns pontos de falhas. A gente vai continuar atualizando essa situação, porque também é algo que afeta o Rio Grande do Sul, né, Estevão, com milhares de pessoas que tiveram suas casas destruídas.
Eu separei, inclusive, sobre os impactos do El Niño, que é uma matéria importante aqui. Os efeitos do El Niño, eles vão muito mais dos impactos sobre o preço dos alimentos, que As questões climáticas, obviamente, afetam a produção de alimentos, setor do agro. E o governo já trabalha seriamente com impactos negativos também do fenômeno climático sobre as tarifas de energia, de transportes e até sobre o varejo, viu? Analistas vêm apontando os efeitos que a El Niño pode causar no plantio de grãos como soja e milho, dificuldades na pecuária, em um cenário desafiador de juros altos e alta de custo de produção, como está acontecendo atualmente no Brasil. Um relatório publicado esta semana pela XP Investimentos aponta os efeitos do fenômeno climático em diferentes setores que poderiam ir além do aumento da inflação de alimentos. A pressão poderia ocorrer também na geração de energia, no varejo e no transporte. O governo federal já identificou esse risco e se prepara para, por exemplo, ativar usinas termoelétricas para compensar a possível redução na produção das hidrelétricas. O custo dessas medidas será de cerca de R$1,3 bilhão. É muita grana, hein? Como é que tá o trânsito mais da França?
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Estevão, nosso destaque agora é a BR-020, que segue congestionada sentido área central de Brasília. O engarrafamento segue até um pouco antes do Colorado. Nesse ponto, a via marginal na rodovia facilita todo o trecho. Mais à frente, sem complicação no momento, na conexão Torto Ponte do Bragueto. Super híbrido de Liege 5 e EMAI. Até 1.300 quilômetros de autonomia combinada. Dili em Brasília, Jorlan EV, CIA Trecho 2 e Aeroporto. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 9h20, daqui a pouquinho Márcia Paravise, Bárbara Michelini também já tá prontinha para entrar daqui a pouquinho. Antes, mais duas participações de ouvintes. Vamos lá, vamos girar.
Fala, Estevam, bom dia.
Tudo bem?
Pessoal da Metrópolis, bom dia.
Bom dia.
Ricardo da Ponte Alta.
Fala, meu
Deus. Em relação a essas filas de hospitais aí, esse sistema aí, Estevam, né, eu tô com um irmão lá que tá precisando fazer uma cirurgia, né, ele ainda tá fazendo um tratamento contra o câncer, e a cirurgia no quadril... E não consegue, já tem mais de 2 meses. E o que mais revolta, né? O hospital de base mesmo é lotado. Mas o que mais revolta é você saber que deputados, senadores, distritais, justiça tem plano vitalício, né, de saúde dos bons. E quem paga somos nós. E a gente tem essa situação, para não falar outra coisa, nesses hospitais. Isso é para a população ver que tem que abrir, tem que acompanhar e tem que votar certo, né? Porque é difícil, muito difícil para quem tá no hospital. Um abraço.
Eu imagino. Obrigado, meu querido. Dinheiro parado na vitrine, como a tecnologia virou o jogo e passou a ajudar marcas a recuperarem parte do investimento em coleções não vendidas. Nós estamos na linha com Leonardo Mencarini, especialista em varejo e CEO do Mercado Único. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Estevam. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês.
Pois é, Leonardo, toda indústria de moda e cosmética sabe, produto encalhado é dinheiro enterrado. Como enfrentar essa situação hoje? Como driblar essa situação?
Perfeito, Estevam, ótimo ponto. Eu sou fundador do Mercado Único, a gente é especialista na resolução desse problema. Então, na indústria de moda, você tem bilhões de reais em produtos parados, de estoques de coleção passada, e também produtos retornados do e-commerce. Então, o Mercado Único apoia essas marcas, a gente recebe as informações desses estoques críticos, estoques remanescentes, e a gente usa tecnologia para ofertar e conectar esses itens com potenciais compradores. E desses potenciais compradores são lojistas, principalmente outlets e brechós espalhados no Brasil todo, que tem interesse em comprar esses produtos com desconto e revendê-los com uma margem saudável. Então, para os fornecedores, para as marcas, a gente consegue transformar um passivo, um prejuízo, em uma receita. E do outro lado, para os lojistas, a gente consegue ofertar itens de ótimas marcas com preços muito acessíveis para que eles vendam e tenham lucro.
Tem um número aqui que me saltou aos olhos, presumo que também vai chamar a atenção do nosso ouvinte, gostaria de confirmá-lo com o senhor. Estima-se que cerca de 8 bilhões de reais em estoque parado de moda só no Brasil estejam travados em galpões, vitrines e coleções fora de estação. É isso mesmo?
Exatamente, é um número muito grande. A gente está falando que só no Brasil são 8 bilhões de reais, como você pontuou, e é uma dor estrutural a nível mundial. Então, esse mesmo problema se repete em todos os países. E a gente pode trazer um outro dado muito interessante, que é o impacto ambiental que isso traz. Então, hoje, de 8 a 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa são provenientes da indústria da moda. Então, esse estoque remanescente, esse estoque parado, ele já teve o impacto ambiental, ele já teve o custo ambiental de se produzir esse item, usa-se muita água, usa-se muitos insumos, e ele não teve o destino correto. Então a gente ajuda a esses produtos a terem um destino e cumprirem o seu ciclo como um todo.
Esse montante aí pode representar até 30% do capital de giro de uma empresa, né? Guardadas as proporções, claro, né, Leonardo?
Exatamente, então a gente está falando de um valor financeiro muito alto que está travado. Então, muitas vezes, esse item ele passa alguns anos dentro do estoque, ele já passou por um ciclo de liquidação, ele já passou por um ciclo de outlet, mas ele ainda não foi vendido porque não encontrou o comprador correto.
Nossa senhora, isso é importante, porque são caminhos viáveis e óbvios, né? Liquidação, saldão. É coleção passada, tá no inverno, faz saldão de verão e vice-versa. Mesmo assim, a coisa continua encalhada. O que fazer nesse caso?
Perfeito. Então, muitas vezes, não quer dizer que o item ele não é bom, ele não é um item com apelo comercial. A questão é que, às vezes, se produziu demais esse item. Imagina que uma marca produziu 10 mil vestidos e ele vendeu 9 mil deles. Ainda tem 1.000 para vender. Então, ele foi um sucesso de venda, mas ainda tem uma parte remanescente. E aí entra uma questão de dados e inteligência artificial muito interessante que a gente usa, que é entender qual que é o perfil do lojista e o perfil do estoque que ele busca. Então, a gente consegue usar a inteligência artificial para entender esse lojista, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, ele quer peças de tamanho G, mais de inverno. Por outro lado, esse outro lojista no interior do Ceará, ele quer peças de verão no tamanho P, nesse estilo X ou Y, e a gente usa a inteligência artificial para conectar o estoque certo para o comprador certo.
É essa que é a IA que vocês desenvolveram, né? Fazer essa conexão literalmente entre quem está querendo vender e um mercado que está aí pulsando, que muitas vezes não tem informações necessárias, mas que pode ser um eventual comprador desses itens, né?
Exatamente. Aí entra essa inteligência artificial especialista em curadoria, que é fazer com que a gente identifique o portfólio certo, os itens corretos, sejam vestidos, blusas, calças, acessórios, calçados, e aí a gente entende esse estoque e conecta ele com um comprador que tem um perfil mais adequado.
Gente, isso é muito importante, porque tem tudo a ver com gestão, planejamento. É óbvio que você fazer a gestão de itens perecíveis, isso no ramo da alimentação, talvez seja bem mais complexo. Mas a gestão também tem que recair, focar muito itens que não são perecíveis, né? Como roupas. Você tem o risco dela sair de moda. Moda também hoje é muito relativo, né, seu Leonardo?
Perfeito. Hoje a gente
moda muda muito, né?
Com certeza. Hoje a gente é especializado no setor de vestuário, de moda. E aí, como você pontuou, é relativo. Então, hoje, esse segmento de moda circular, de brechó, tem crescido muito.
Muito.
120 mil brechós no Brasil, crescendo 30% ao ano. Então, eles têm apetite, muitas vezes, por esses itens de coleções passadas. É bacana, é interessante você revisitar ali coleções de anos anteriores que ainda podem fazer muito sentido para o momento atual. Então, como você bem pontuou, moda é muito relativo e gosto também é muito heterogêneo, né?
Gosto não se discute, mas é um movimento interessante. Exato. Que o Leonardo destaca. E você pode estar visualizando isso no mercado de Brasília, como em outros mercados. O número de brechós cresceu demais. Eu acho que um preconceito que existia muito forte caiu por terra dentro desse conceito da economia circular, né?
Exatamente, é uma tendência irreversível, né? No mundo todo tem crescido, é muito bacana porque você tem geração de emprego, geração de receita e um lado socioambiental muito interessante de dar uma ressignificação, um reuso para o item que muitas vezes está parado, ou seja no estoque das marcas como o nosso caso, seja no guarda-roupa da pessoa física que quer desapegar, fazer uma renda extra e botar para girar e uma outra pessoa utilizar. Então, isso é um movimento muito bacana que está acontecendo muito forte a nível global.
Leonardo Mencarini, especialista em varejo, CEO do Mercado Único, privilégio estar aqui, parabéns pelo trabalho e sucesso, viu?
Muito obrigado, boa semana para todos, um abraço.
9:30, dá tempo de mais uma participação antes de decolarmos para o intervalo.
Vamos trazer participação relacionada ao trânsito.
Vamos lá, vamos lá.
Norte até setor gráfico, ali na número 070, ali próximo da entrada da caixa d'água, ali na entrada da Norte. Acidente ali, viu? O trânsito tá ruim, um pouquinho mais dá pra frente, já tá fluindo normal. Então, bom dia, Globo, nas promoções.
Bom dia pra você também, meu querido. Obrigado por prestar esse serviço aos demais ouvintes, aos demais motoristas. Rapidinho.
Rádio Metrópolis 104.1.
Tudo dá tudo!
Que é loucão! Que é isso, hein, loucão? E tchau, obrigado!
Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Aquele abraço!
Dicas de trânsito.
De Ceilândia até a Esplanada dos Ministérios 5.5.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
E você, quer que eu conte o quê? Manda seu alô aqui no Metrozap.
Bom dia, Serra. Luísa. Aqui é a Lara.
Oi, Lara.
Manda os seus assuntos pra gente.
Qual é a rádio? Qual é a rádio?
Qual é a rádio?
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178. Consulte condições, desacelere seu bem maior e a vida.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. No Dia Mundial do Bordado, o destaque é para o bordado filé, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Alagoas e que também possui indicação geográfica. Luciene Gomes Barbosa integra o grupo Luarte e fala sobre o trabalho das artesãs e a importância do apoio do Sebrae para ampliar as oportunidades de mercado.
O bordado filé é muito rico em pontos e cores, onde hoje a gente pode trabalhar as paletas da moda. Hoje a diversidade do nosso grupo é imensa, não só para artigos para casa, mas também para vestuários e acessórios. O Sebrae nos oferece capacitações, que isso é de suma importância para a precificação, mostrar que a gente pode trabalhar uma diversidade de modelos, de cores. Para a gente que vive na produção, isso é tudo, porque abre a nossa visão, né? Amplia, né? O mercado para a modernidade, para o que se vende hoje.
Acesse sebrae.com.br/mercados.
O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só?
Parabéns, Diniz!
Venha comemorar e aproveite. Comprou a armação, ganhou as lentes. É qualidade, tecnologia e economia que dá gosto. Um presente desse só na maior rede de óticas do Brasil. Aniversário Óticas Diniz, para ver você feliz. Consulte o regulamento. óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Na Tecar Fiat você encontra as melhores condições para sair de Fiat zero quilômetro. Venha garantir o seu. Mobilike com entrada mais parcelas de R$ 995. Pulse T200 a partir de R$ 99.990 com usado na troca. Fastback híbrido a partir de R$ 134.990. Tecar Fiat, 512 Norte e Candangolândia. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Parque com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Quinta-feira maluca, Sobradinho Carnes, confere aqui. Filé de peito de frango, 11,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 9,99 o quilo. Bife de patinho, 39,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Kikessenses, a partir de 139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado Itaguatinga.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Fine Arts te convida para a exposição Utopias em Construção, Brasília nas Obras do Tempo. Fotos, documentos históricos, esculturas e obras de arte que traduzem a identidade, a memória e a criatividade da capital do país. De 11 de agosto até 14 de outubro no Museu Nacional de Brasília. Entrada gratuita. Utopias em Construção, uma experiência única na cidade. Realização, Metrópolis Produções, com apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:36, estamos de volta com mais duas participações.
Bom dia, Estevam. Bom dia, Josi. Bárbaro, James.
Bom dia,
bancada toda do Metrópolis aqui, Luciano Vicente Pires.
Bota
a enquete aí. Eu acho que o dinheiro pode ser melhor aproveitado nos benefícios da cidade, né? Já que já estamos praticamente no final do ano, logo vai vir o carnaval novamente. E, Josi, o pessoal reclama muito aí do. Pessoal de aplicativo reclama muito aí do programa Move Brasil, que não consegue financiar carro.
Sim.
Tem que avisar pra eles aí que só financia carro quem tem o nome limpo. É como se o cara não paga uma conta de R$1.000, vai pagar um carro de 100.000. Quem é que empresta dinheiro pra isso? Ninguém empresta, tem que ter o nome limpo primeiro. Primeiro vai lá, limpa o nome, paga o que deve. Certo, não é porque o governo tem o fundo garantidor, o governo vai emprestar também não. O governo quer patrimônio, quer que a pessoa pague o que deve.
Valeu, meu querido. Obrigado pela participação. 9:37. Destaque agora do Thiago Gomide. Investigação sobre uso de recursos públicos em viagem por servidores da Câmara Legislativa. Que história é essa, Thiago?
Olá, Estevão. Bom dia para você. Olá também aos ouvintes do Conexão Metrópolis. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou um inquérito civil para investigar um possível uso irregular de recursos públicos por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal durante uma viagem aos Estados Unidos. A apuração envolve o custeio de passagens aéreas, diárias e seguro internacional com dinheiro público. Segundo a investigação, as despesas teriam sido pagas para viabilizar a participação de servidores em um torneio esportivo voltado a policiais e bombeiros realizado nos Estados Unidos. O MPDFT também apura se recursos públicos foram utilizados para atividades de caráter particular durante a viagem. A investigação foi aberta por meio da portaria número 20 de 2026, publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial. O procedimento está a cargo da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, que vai verificar se houve irregularidades na utilização dos recursos. A Câmara Legislativa do Distrito Federal ainda não se manifestou. É com você, Estevão.
Obrigado pela participação, Thiago. Eu estou na linha com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, ABDF, doutor Paulo Maurício. O Poli está conosco com mais uma provocação, né? Fruto de um movimento que muitos advogados criminalistas estão promovendo. Na visão deles, a prisão cautelar pode ter virado ou estar virando uma antecipação de pena, né? É óbvio que no Brasil, pródigo em denúncias e casos de corrupção, para a sociedade de uma maneira geral, você ver uma pessoa acusada ou suspeita de corrupção presa tem um efeito pedagógico tremendo. Mas será que está havendo exageros? É mais ou menos a linha do bate-papo que teremos com o Dr. Paulo Maurício Poli, presidente da OAB-DF. Tudo bem, Dr. Paulo? Bom dia.
Bom dia, Damásio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópolis. É um prazer estar aqui com você.
Pois é, tem muito tempo que a gente não conversa, mas o senhor nota também que há uma preocupação nesse sentido, principalmente vinda de advogados criminalistas, que estaria havendo alguns exageros no que diz respeito a tal prisão preventiva, prisão cautelar?
Esse tema aflige a advocacia e toda a sociedade há bastante tempo, porque os critérios que a lei define até são bons, na verdade, eles não são ruins. Você pode ter a necessidade de manter uma pessoa presa temporariamente ou cautelarmente antes da definição da condenação, da culpa definitiva, para bem da sociedade do processo. Mas quando você usa isso em excesso, você usa isso de forma equivocada, você acaba gerando essa sensação de uma antecipação de pena indevida. E quantas não são as vezes que pessoas passam presas temporariamente ou cautelarmente e ao final não são nem denunciadas, não tem nem a comprovação de que havia culpa. Só que esse tempo não volta. Você deixar uma pessoa 10, 15, 30 dias presa e lá na frente ela não for condenada, quem vai reparar essa situação? Há até a figura da indenização, de reparação por dano e tal, mas isso não repara nunca. Quem conhece o sistema carcerário sabe o caos e o inferno que é aquilo. Então, a gente sempre reflete sobre a necessidade de revisão dos critérios e melhor utilização dessa legislação para que aconteça as prisões cautelares.
E é interessante porque vem à tona um termo que pelo menos me chamou muita atenção e sou leigo, passa a ser uma pena disfarçada. É um termo que chama atenção, exagera esse termo, doutor Paulo, na sua visão?
Infelizmente não, Damásio, e digo que ele é usado propositalmente, deliberadamente por policiais, por autoridades, muitas vezes por policiais ou pelos próprios membros do Ministério Público, que acham que isso seria uma forma de aplicar a justiça. Isso não é justiça. Quando muito isso é justiçamento, é tentar fazer com as próprias mãos o que o sistema determina que aconteça num processo legal, com a defesa, com a produção de provas. Então, a gente realmente conhece casos aqui de uso muito mal, hipóteses muito mal utilizadas que depois você não tem reparação. Traumas gigantescos na família, na própria pessoa. Então, a gente pede sempre que haja cautela, cuidado nessa utilização. Quando a pessoa é perigosa, quando ela está atrapalhando a produção de provas, o encaminhamento do processo, justificam, dentre outras hipóteses, você manter essa pessoa afastada da sociedade, você manter ela presa. Mas isso não é todo e qualquer caso. Isso que precisa ser analisado melhor e as autoridades se utilizarem com um critério que tenha justiça, porque senão a gente vai ter muita gente cumprindo pena indevidamente.
Com a experiência que o senhor tem, até mesmo como presidente da OAB-DF, o senhor vê que tais situações possam estar sendo motivadas pelo famoso clamor popular num país onde, infelizmente, a impunidade ainda está presente. Então, alguns juízes podem estar sendo, de repente, pressionados por esse clamor popular a determinarem, a manterem essa tal prisão cautelar. Isso, gente, é uma discussão antiga, tá? Ela veio com mais força, você ouvinte deve se lembrar, nos tempos da Lava Jato, a famosa Operação Lava Jato, né? Onde, segundo denúncias de muitos advogados, a utilização desse mesmo instituto da prisão cautelar estava sendo usado como mecanismo de pressão, por exemplo, para obter a tal delação premiada. Enfim, no atual contexto, o que o senhor pode acrescentar para a gente, doutor Paulo?
Ali houve realmente um momento do ápice dessa utilização indevida dessas prisões. Eu citei casos de pessoas que ficaram presas depois sequer foram denunciadas, a Lava Jato isso aconteceu. Mas acontece também em crimes comuns, entre aspas, crimes do dia a dia. E não é só aplicação em relação aos juízes, porque o juiz ele vai atender, no final das contas, um pedido que vem ou de um delegado, ou do Ministério Público, por isso que eu falo que são todas as autoridades. A gente sabe que o clamor popular, que essa pressão que é exercida por vários meios, pela própria mídia, pela sociedade em geral, acontece, e é fator que o juiz e as autoridades, o delegado promotor, tem que estar preparados. Ele, quando se submete ali a um concurso e aceita exercer essa função, ele sabe que tem os ônus e bônus. Mas o critério da lei é muito objetivo. Você tem que justificar que essa pessoa está atrapalhando a condução do processo, está ameaçando testemunhas, ele é perigoso porque não pode conviver em sociedade. E são critérios que têm sua subjetividade, que tem ali alguma questão de você precisar avaliação, mas não é difícil você identificar quando você tem excessos, como acontece de pessoas passarem presas sem ter nenhum risco de atrapalhar esses critérios que eu disse. A gente percebe situações de mau uso. Não é sempre, Damásio, a gente também precisa dizer. Mas cada dia que uma pessoa inocente fica na cadeia é uma injustiça cometida contra a própria sociedade. Isso é que a gente combate por meio da advocacia e a OAB aqui patrocinando esses debates.
Para encerrar, tem muito tempo que a gente não conversa com o Dr. Paulo Maurício Poli, que preside a OAB Distrito Federal. Para fechar, um tema que está quicando também, Dr. Paulo Maurício. Questão das eleições. A OAB deve estar acompanhando com preocupação de que forma a tal da inteligência artificial pode levar a casos, né, que distorçam o processo eleitoral. Enfim, qual o posicionamento do senhor? Como é que a OAB deve estar acompanhando o pleito desse ano?
Pois é, Damásio, é um fator de preocupação grande, né? Não só a IA, como outros critérios que têm surgido aí de combate às candidaturas fakes, para que as mulheres possam participar efetivamente do pleito, dentre tantos temas, e é por isso que a OAB criou um observatório das eleições, um canal de denúncias para poder receber da população, de possíveis candidatos sentirem atingidos, e estamos em contato direto com o TRE para que, chegando essas denúncias, a gente apresente aqui, solicite providências, cobre essas autoridades para que a gente tenha um processo eleitoral limpo. Nós queremos que a democracia prevaleça no Distrito Federal e que vençam os melhores, os que realmente representem a nossa sociedade. E nós vamos combater esses abusos de todas as ordens. A IA vai ser, sem dúvida, um fator de muita preocupação e vai ter a atenção da ordem.
Para fechar, chegou há pouco uma pergunta aqui, né, do Robson. Ele lembra, voltando a essa questão das prisões cautelares, né? Teve a recente operação do INSS, né? Aí ele pergunta o seguinte: não seria também um caminho, né, trocar a prisão preventiva por outras cautelares, como, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, a apreensão de passaporte? Como é que está isso? O que o senhor pode responder para o Robson?
Robson está certíssimo. A prisão cautelar, a prisão temporária, elas são a última medida que deve ser aplicada. Você tem medidas menos agressivas que podem ser utilizadas. Você pode limitar acesso à comunicação entre as partes, você pode determinar a prisão domiciliar, você pode reter passaporte, há quem defenda até reter a CNH, outras medidas que possam ser utilizadas. Por isso que a gente diz que a prisão tem que ser utilizada só em última hipótese, porque realmente é muito drástico. Eu repito, quem já visitou o sistema penitenciário do Brasil sabe o quão é grave a determinação de uma prisão. E isso só pode acontecer ao final de um processo com a condenação confirmada. As outras situações são exceções e tem que assim ser aplicado.
Doutor Paulo Maurício Poli, presidente da OABDF, privilégio estar aqui, sucesso. A gente volta a conversar. Não faltarão oportunidades nesse ano. Tem muita coisa para acontecer até dezembro. E a OABDF, né, sempre é um órgão, é uma situação que deva ser ou estar presente na pauta também da OAB Distrito Federal. Valeu, doutor Paulo, obrigado.
Obrigado a você, meu amigo. Estamos sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes.
9:48. Vão girar. Temos Márcia Paravise e depois Bárbara Michelini. A Josi vai continuar na geladeira.
Tô na gela. Estevam, uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou falhas generalizadas na aplicação das chamadas conhecidas emendas PIX, modalidade de transferência direta de recursos indicados por parlamentares. O levantamento analisou 100 repasses entre 2020 e 2024, que somam quase 200 milhões de reais. Em 81 deles, os auditores encontraram irregularidades. O prejuízo potencial aos cofres públicos foi estimado em mais de quase 40 milhões de reais. Entre os principais problemas estão gastos sem comprovação, desvio de finalidade, licitações com indícios de fraude, obras e serviços não entregues.
Chega! Tem mais?
Tem! Nossa, além senhora. Da falta de informações.
Tudo isso via emenda parlamentar?
Ah, PIX, né? A emenda PIX. PIX. Tem mais. Falta de informações que permitem rastrear a aplicação dos recursos. Bom, o TCU também apontou fragilidade. Tem mais. No sistema Transfere Gov, usado justamente para monitorar as transferências, e determinou que a plataforma seja atualizada em até 120 dias para impedir alterações nos planos de tratamento após o cadastro das emendas. A auditoria foi realizada por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, e o relator do STF, e também a Procuradoria Geral da República vai apurar, assim como a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da União, para avaliação desses eventos aí e tomar providências cabíveis. Essa novela da emenda PIX tá,
mais um
começou
capítulo.
Faz tempo, né, Estevão?
9:51. Hoje nós debatemos durante todo o programa, ou praticamente durante todo o programa, essa informação do Portal Metrópolis, que o desfile das escolas de samba do DF, vejam só, está previsto para acontecer mês que vem, em agosto. O evento estava marcado para o aniversário de Brasília, pertinho do aniversário de Brasília, lá atrás, porém foi suspenso, deve se lembrar, 10 dias antes, por decisão da governadora. Agora, esta semana, houve uma reunião no Ministério Público com representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, reunião na qual foram discutidas medidas que estão sendo adotadas pelo GDF para realizar esse desfile das escolas de samba agora em agosto, mês que vem. O que você acha disso?
Bom dia.
Bom dia.
Poxa, qual o problema de o carnaval? A gente não tem problema. Os hospitais funcionando, que é uma beleza. Sem fila, tudo funcionando, as cirurgias em dia, atendimento, todo mundo sendo atendido, uma alegria, porque não tem fila. O trânsito rodando, que é uma beleza. Essas obras, tudo entregue nas datas. Por que não o carnaval? É pra comemorar, rapaz. Você tá doido, né? Pra esse estado
de senti...
é outra história.
Eu dia, senti. É. Uma pitada de ironia.
Pitada, imagina.
Só o lead, rodada final. Bárbara.
Estevão, tem mais informações sobre o caso da NASCAR, viu, que deixou clientes com prejuízo estimado em 900 milhões. O delegado Henri Galdino, da Polícia Civil, da Divisão de Falsificação e Defraudações, afirmou em entrevista ao Metrópolis que as contas pessoais e empresariais dos três sócios presos da Fintech NASCAR estavam zeradas.
Zeraram, rasparam tudo?
Rasparam tudo, os bloqueios bancários não encontraram nenhum valor e os quase 1 bilhão de reais dos investidores já foi dissipado.
9:53, mais uma participação, vamos girar.
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
Bancada.
Bom dia.
Fala.
Eu sou totalmente contra, né? Acho que assim, seria viável, seria interessante se fosse ali para atrair a questão de turista, algo assim. Mas agosto, sabe? Só que assim, também é complicado, porque a partir do momento que o governo federal destinou aí verba para a escola de samba, abre um precedente, né? E aí é complicado. Mas tem muita área precisando de investimento aí, muita área precisando de atenção. Só que a gente sabe como é que funciona, né? Infelizmente.
Valeu, querido. José Silva.
Oi, Estevam, os influenciadores Vitube e Eliezer fizeram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho e se comprometeram a encerrar o reality show As Patroas, protagonizado por empregados domésticos do casal, exibido nas redes sociais.
Nossa,
eles vão ter que pagar,
assim.
Mas
também
são
não.
Super famosos.
É
ela
não,
tem mais de 30
dois
milhões.
Eu conheço, Big Brother Brasil. Eu não conheço esse programa aí deles.
Ela lançou agora, sim, junto com o marido, As Patroas, onde coloca 11 empregados domésticos para cumprirem algumas provas. Só que os telespectadores acharam exageradas provas. Eles ganhariam prêmios em dinheiro, moto, folga extra. E aí acharam que era, como é que a gente pode dizer, que colocava os funcionários de maneira humilhante para todo o Brasil.
Né? O trabalho doméstico.
Exatamente, eles encerraram o programa, vão ter que pagar 350 mil por dano moral coletivo, mas esse dinheiro não vai para os empregados, né, Estevão?
Certamente.
E não. A gente não sabe ao certo o que é feito com essa
pra grana. Onde vai? Pois 9:54, mais uma participação e o resultado da nossa promoção hoje.
Bom dia, Estevão. Bom dia, Metrópolis.
Bom dia.
Oi, Estevão. Minha opinião é que a cada dia mais mostra que está faltando gestores, pessoas de competências, pessoas técnicas no governo. A partir do momento que você olha lá que o metrô teve o problema de ontem, por falta de investimentos, falta de competência dos gestores, a questão da saúde pública está um caos, gente morrendo nas filas. Aí eles aparecem com essa história de carnaval fora de época. Nada contra, né? Que tem um planejamento, tem famílias, que depende dessa cultura, carnaval, né? Mas tudo é prioridade. No momento, a gente não está no momento de fazer isso, entendeu? Então a gente precisa de pessoas técnicas no governo. Pessoas que saibam o que está fazendo com dinheiro público, que é o dinheiro da população. E essa é a minha opinião aí.
Valeu, meu querido. Obrigado pela participação. Quem ganhou?
Quem ganhou o
forte convite? Forte convite para cinema, mais o combo de pipoca. Quem se deu bem? Robson Barbosa, Vicente Pires, do telefone final 3839. Tem que mandar um ok pra gente aqui no Metrozap 82201041. Robson,
só o lead, dona Marta, pra fechar.
Notícia boa.
Ai, graças a Deus.
Poxa.
Aliás, tá aí, uma boa ideia. A gente pode fazer um esforço, muitas vezes, sobre-humano, hercúleo, como queiram. Pra tentar sempre terminar o programa com notícia boa. Será que a gente consegue?
Vamos tentar. Bora, Brasil, ajuda a gente.
Vai lá,
vamos lá. Seguinte, a taxa de desemprego no Brasil voltou a cair e atingiu o menor nível da série histórica para o trimestre encerrado em junho. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, o índice ficou em 5,4%, uma queda de 0,4% em relação ao trimestre anterior, quando estava em 5,8%. Com resultado, o país passou a ter cerca de 6 milhões de pessoas desocupadas, uma redução de cerca de 11% na comparação com o trimestre encerrado em março. Só para fechar, em relação ao mesmo período do ano passado, são 390 mil brasileiros a menos em busca de emprego, Estevão.
Pois é, boa notícia aqui, essa trajetória continue assim.
Peça desculpas aos seus ouvintes. Infelizmente não dá tempo, né? Colocar
todos. Mas a gente, todos participam das promoções, as mensagens são super bem-vindas, nós as levamos em consideração. Ficaram muitas, né, represadas. A culpa é sua.
Eles acham que é.
E eu ainda reforço. Eu sou seu amigo, gente.
Demais.
Sou amigo da onça.
Nossa, tô vendo.
Recadinho final.
Quem deu no Metrópolis hoje? Inimigo. Tem. Daqui a pouquinho, às 11, você e Márcia Paradise vão explicar como o PCC e o Comando Vermelho clonaram programas do governo Lula para faturar milhões de reais.
Ih, é isso. Gente, aproveitem o início desta quinta-feira. A gente retorna amanhã com mais uma edição do nosso Conexões. Ou do nosso Conexão. São várias conexões. Você gosta quando eu erro, né?
Você adora. Eu me espaldo.
O veneno escorre.
Deixa eu limpar aqui.
Vai, então. Mais um Conexão a partir de 8 da manhã. Bom dia, Brasil.
Na Rádio Metrópolis, tempo e temperatura.
Atualizando o tempo, agora em Brasília, céu ensolarado. Os termômetros apontam 24 graus e a umidade relativa do ar já está baixa, na casa dos 40%. E sem trégua no clima seco na capital do país. À tarde, a umidade deve ficar na casa dos 23%, com a máxima prevista para hoje na capital do país de 30 graus. Se hidrate, tenta umidificar os lugares em que você está. Julho é mês de novas experiências no Sal e Brasa. Todos os sábados, aproveite o festival de sushi com sabores incríveis e qualidade que você já conhece. Sal e Brasa, churrasco que une gerações. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 9:59.
Rádio Metrópolis 104.1. Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Das 6 às 8 da noite, a notícia ganha um novo tom. O Bate-Papo Metrópolis chega trazendo o que é destaque no Brasil e no mundo.
As principais notícias do
dia.
E
a gente ainda resolve os problemas da cidade. Quer dizer, a gente não. O Thiago resolve.
É o Solto Verbo, que conta com a sua participação no Metrozap.
Mas com aquela leveza pra fechar o dia de bom humor.
E você ainda concorre a prêmios exclusivos que só a gente tem.
Bate-Papo Metrópolis.
Kite a partir de 114.990, mais taxa zero somente na Saga Nissan, Colorado e Taguatinga.
Atenção cinéfilos! Começou o saldão de souvenirs Cine System. Vários baldes e itens colecionáveis estão com super descontos para você aproveitar e completar a sua coleção. Aproveite a oportunidade e garanta já o seu, porque a promoção é por tempo limitado e válida enquanto durarem os estoques. Consulte a disponibilidade e as condições diretamente no cinema. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
Vem aí, Zé Neto e Cristiano, 15 anos. O maior show da nossa história. Uma estrutura como você nunca viu. 17 de outubro, na Arena Mané Garrincha, a dupla que a gente ama, cantando seus maiores hits no Estádio Nacional. Ingressos disponíveis no site baladaep.com.br. Realização, Zenec Produções, Live Nation, G2, 7X e GDO Produções. Mídia Partner, Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis, somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Embarque em uma jornada épica na Estelona. Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Chamou Yamaha, chamou vantagem. Na Tecar Yamaha tem ofertas imperdíveis. Nova ZR com entrada mais 48 parcelas de R$ 397. FZ25 com entrada mais 48 de R$ 776. Lander com a primeira parcela só depois do Dia dos Pais. MT03 com parcelas a partir de R$ 893. E Teneré com taxa zero em 24 meses. E Yamaha é na Tecar. WhatsApp 9202-5178.
Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 10:03.
But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Can someone call a referee? 'Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. But once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. 'Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry? Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. You're back on me. No, no. Cause I'm missing more than just your body, your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down. Is it too late to say sorry now? Ooh, ooh, sorry, yeah. Ooh, sorry, ooh, sorry.
Metrópolis 104.1.
Metrópolis, a rádio que toca você.
And be the one to make the greatest gain. I wanna be where no one will see me. You've gotta learn a lesson, give and take. I wanna be where loving is easy. If I could go, it wouldn't be a test. Cause when you look in my eyes, how can you not realize that I would go and couldn't give a care? Harry Houdini, when there ain't nothing that'll keep me in. I wanna be where no one will see me. Can't find a way to say I can't begin. And when I'm gone, I know how you'll miss me. How could there ever really be a doubt? Cause when you look in my eyes, how can you not realize that you could never really be without? I believe in the things they say. I'm past the point I'm leaving. I gotta get away. I wanna be like Harry Houdini, and be the one to make the great escape. I wanna be where no one will see me. You gotta learn a lesson, give and take. I wanna be where loving is easy. If I could go, it wouldn't be a bear. Cause when you look in my eyes, how can you not realize that I would go and couldn't give a care? Why should I try to change me? You never will. My past comes back to chase me. I won't be happy till.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 10 e 13.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows